Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Dadá e nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema que está todo mundo querendo saber um pouquinho dele, mas eu vou falar o tema depois de apresentar os meus amigos da mesa. Começando por ele, o homem sem cabeça, Eunuco.
Hoje é uma segunda-feira, que dia feliz, só que não.
Temos também aqui conosco o Groot.
Olá!
E o JJ.
Episódio 8, nunca será.
E o tema dessa semana é a gente vai falar sobre os trailers. Os trailers. Que dos filmes de heróis que a gente vai ter nesse ano, né? A gente tem aí o Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Guardiões, Liga, Thor e tem mais algum que eu esqueci de falar aí. Então, para que a gente possa começar a falar sobre isso, sem mais delongas, sai do baile. Então é o seguinte, a gente vai começar a falar dos trailers então que a gente tá esperando, né? Os trailers a gente já viu. A gente tá esperando os filmes agora. Mas a gente não tem base para falar dos filmes, então vamos falar dos trailers, né? Começando então pelo Homem-Aranha. Eunuco, você viu o trailer?
Vi.
E você achou?
Ah, cara, é um filme da Marvel, é padrão Marvel, o trailer já deu a história do filme, é o Peter Parker apadrinhado pelo Tony Stark, que tá comendo a tia do Peter, vai estar comendo a tia do Batman. E vai ser aquela coisa do moleque tentando provar que ele pode ser um herói sem usar os brinquedinhos do tio rico. Enfrenta o vilão, no final prova que é foda e fala, eu sigo sozinho, não preciso das suas coisinhas. E acabou. Vai ser isso, o trailer já deu o filme todo.
Ah, então beleza, não preciso nem assistir mais um filme, né? Né, Groot? Bom, belo comentário, Groot, adorei o comentário, você viu, tem uma profundidade.
Mais ou menos.
Ele nunca aparece, mas quando aparece tem uma profundidade, cara.
Né, você sabe da profundidade, né, garotão?
Não, não sei, mas assim...
Que bom.
Só as palavras, né, me incomodam.
Olha, eu simplesmente detestei esse trailer. Achei um... A minha primeira impressão que eu tive foi que a gente teve algumas conversas, assim, quando saiu o trailer, a gente conversou no WhatsApp do BDR. E eu cheguei à seguinte conclusão. Me parecia, tá, que esse roteiro foi feito por Miles Morales, o Homem-Aranha, né, o Homem-Aranha do Universo Ultimate, que tá no universo Marvel atual. E quando saiu esse acordo, eles pegaram e simplesmente adaptaram algumas coisas, porque eu não vejo elementos do Homem-Aranha que eu conheço ali. Tudo bem que é um filme atual, estão tentando fazer uma coisa diferente, porque são circunstâncias diferentes, mas Homem-Aranha com amiguinho, sabe? O Homem-Aranha sendo sidekick do Homem de Ferro... Sabe, eu detestei muita coisa. A única coisa que eu achei legalzinha, vou ser sincero, tá? Muito legalzinho, foi de botar aquele uniforme que lembra a Aranha Escarlate. Achei uma tirada muito sacana. Fora isso, você acha que não sei se vai ter Mary Jane, eu não sei o que vai ser. Eu sei que simplesmente eu assisti o trailer e eu odiei. Foi uma Homem-Aranha que eu já vi na minha vida.
Vai ter uma Mary Jane. Imagina, cara, o Andrew Garfield foi o pior Homem-Aranha, o pior Peter Parker.
Minha opinião, Dada. Sinceramente, acho que isso aí vai, na minha opinião, vai cagar o pau.
O JJ, você gostou do uniforme do Homem-Aranha?
Cara, achei uma bosta.
Caraca, vocês precisam de Jesus. Vocês precisam de Dadá no coração de vocês.
Cara, é aquele negócio, cara. Pelo trailer, não tem Gwen Stacy, não tem Mary Jane.
Tem? Puta, vocês são cegos pra cacete. Vocês não viram a Mary Jane no trailer?
Aquela não é a Mary Jane.
Ela não é ruiva, pô. Ela não é a Mary Jane. Ponto final.
Ela é a Mary Jane, só não é ruiva.
Ó, claro, né? Ela só parece a Miss Marvel, né? A nova Miss Marvel.
Que tem... É verdade, cara. Deixa eu pensar nisso, é verdade.
Por acaso tem um namoro com o Miles Morales, que tem um amigo gordinho nerd.
O Garrett.
Cara, não é o Peter Parker, cara. Não é o Peter Parker. Além do que eu tô achando, que no final das contas, o Homem de Ferro vai tomar o filme pra ele.
Não é o padrão Marvel?
É, parece muito, cara. Só no trailer a gente viu ele várias vezes, então...
É, cara, é aquele negócio. Ah, você é meu pupilo, você tem que fazer as coisas do jeito que eu quero, você tá... Não, cara, não tem menção,
Robin, você
ao
é só
tio, nem menção ao tio Ben, cara. Que isso?
Cara, cara, você nem assistiu o filme ainda, como você tá falando isso?
Não, eu tô falando do trailer. O trailer tem menção ao tio Ben?
Não, mas não precisa.
Mano, foda-se, tio Ben.
Deixa eu falar uma coisa, Peraí. Eu sou o que menos vai falar nessa porra. O... A gente ouve aí, a gente ouviu durante todos os anos, entendeu? Teve o Homem-Aranha 2, porra, de novo falar da morte do tio Ben, e não sei o que, de novo. Agora que não fala, né, porque não fala do tio Ben, porra, eu ouço isso no BDE já há anos, cara, entendeu? Ai, reboot de novo? Tá de novo a mesma história? E agora vocês estão reclamando que não teve menção de... Cara, deve aparecer, vai ter menção no filme, ele deve morrer de novo.
Mano, é autoexplicativo, o tio Ben morreu por um outro motivo. Olha aquela tia May, ele morreu de infarto, velho. O velho usou a vida gastar.
Eu concordo com o Nuco, cara.
Sem falar que o filme, se tivesse o Miles Morales, ele ia fazer a maior homenagem a uma obra pop da história. Porque você colocava o Miles Morales, pronto, protagonista neguinho. E você colocava a MJ e só mudava o nome para Maria Joaquina.
É porque eu tinha a teoria de que era o caminho que a Sony ia tomar, cara. Antes de passar os direitos para Marvel novamente, era o caminho que a Sony ia tomar era matar o Peter Parker e trazer o Miles Morales. E eu tô achando que é isso que a Marvel vai fazer, só que sem substituição. É um filme do Miles Morales estrelado pelo Peter Parker.
JJ, um adendo só, o vilão, o Abutre, eu achei a escolha do ator muito boa. Só isso também que eu queria falar.
Muito
eu
bom,
acho,
eu acho muito
complicado, é, tipo assim, pô, eu até admiro que você aposte num vilão, vamos ser sinceros, cara, quinta divisão, né, cara, o Abutre é quinta divisão, cara, aí só que parece que vai ser um vilão muito malvado, muito fodão e tudo, mas sei lá, continua sendo o Abutre, né, cara, e
cara,
acho que o Shocker, né, também...
Mas o Shocker também é de terceira.
Não sei não, cara, eu não curti não. Não curti o trailer não, não curti as opções que a Marvel tá fazendo. E eu acho complicado. E ainda tem esse lance, vai ser dois filmes e pronto, vai devolver pra Sony, não sei, cara.
Eu acho que não devolve não, hein, cara.
As declarações que têm sido dadas nos últimos tempos é que o acordo é limitado, né? A dois filmes solo. E aí, tchau. A Sony não vai prorrogar, não.
Dois filmes solo? Tem o Guerra Infinita ainda, hein?
Não, tem os dois filmes solo e tem a participação dele nos outros filmes. Só que pronto.
É, mas daí tudo bem, não precisa de mais também, né? É que... Mulher Maravilha. Eu vi o trailer, eu achei ok, eu não sei o que esperar desse filme, porque tem duas coisas que me deixam com o pé atrás, assim. Primeiro, é um filme de um super-herói mulher, né, vamos falar assim, de uma heroína. A gente não teve bons exemplos, né, a gente teve a super moça lá em 80, 90, sei lá. Né, não é parâmetro para os dias de hoje. Eu não sei, pode ser que venha a ser uma surpresa, uma coisa boa, mas o problema é que a Warner, né?
Cara, eu não sei se eu diria que o problema é ser da Warner. O problema é que talvez esse filme seja bom em comparação a tudo que a Warner tem feito, porque a Mulher Maravilha foi a única coisa boa em Batman vs Superman. Então, de repente, um filme com ela, apenas com ela, acaba se salvando. Principalmente pela atmosfera. Primeira Guerra Mundial. Vai ter o Ares, porque a Lego já fez a besteira e já vazou o design do Ares com a armadura, igual o do Giorgio Pérez. Então, vai ser um filme que vai ter muita aventura, vai ter algumas piadinhas que eles estão vendo que é melhor colocar piada porque o tom sério ninguém atura. Vai ser um filme muito mais de aventura, estilo Indiana Jones, ou mais ou menos como o primeiro filme do Capitão América tentou ser, do que propriamente dito um filme da Mulher Maravilha no universo da DC, como ela foi apresentada inicialmente. Talvez por isso o filme seja bom, por não ter nem aquele Batman assassino e aquele super-homem emburrado.
Groot?
Assisti o trailer também. Concordo com você.
Achei uma bosta, achei um lixo, uma porcaria.
É, concordo com você. É um filme de uma super heroína, então a gente vai ter algo diferente, né, pra poder ver. Mas tá ali o filtro Snyder, indiscutivelmente tá ali. E ele, pra mim, ele estraga um pouco o filme, porque a Mulher Maravilha, você não é um personagem pra sempre, é pra brilhar, pra ser maravilhosa, como a gente chama. E eu não tô vendo tudo isso. E também, se eu não me engano, houve vazamento de uma produtora que estava ligada ao filme, dizendo que o filme estava bagunçado, estava perdido. Assim, os erros que a gente viu no filme do Batman vs Superman, que era o problema na edição, o problema na montagem, segundo ela, estava se repetindo, entendeu? E eu espero não ver isso. Eu queria um filme legal da Mulher Maravilha, eu queria um filme legal mesmo. Sabe, eu espero que os erros que a gente viu ali de edição, de montagem, né? E principalmente esse filtro Snyder, que ele não esteja lá, pelo menos não muito agressivo, né? Pra não agredir muita vez, tendo que ficar abrindo muitos olhos lá pra poder enxergar alguma coisa. E eu espero que ele realmente faça bonito a bilheteria, porque senão eu acho que a Warner vai ter que refazer toda a sua estratégia de filmes.
É isso que eu pensei quando eu falei que é da Warner. É exatamente isso daí. É a mesma coisa que aconteceu lá no Batman vs Superman. O JJ?
Cara, eu reassisti Batman vs Superman antes de ontem.
Mas o que Superman, está? Tá.
Nossa,
Superman,
que?
O Superman
não tá nada, né?
Desde o começo, o Superman tá perdido naquele filme. E o Batman funciona até ele colocar a roupa do Batman. Que aí ele sai matando todo mundo. Mas enquanto ele é o Bruce Wayne, investigando, fazendo aqui, né? Ali ele tá indo bem. A melhor coisa, disparado, é a Mulher Maravilha. Atriz bonita, tá bem no papel e tem o melhor uniforme de todos. Então, cara, eu gostei do trailer. Achei o trailer bacana. Não entendi ainda como é que vão encaixar a história, se vai ser ela no tempo atual fazendo um flashback, lembrando da origem dela, porque que ela se afastou da humanidade novamente. A única coisa que me deixa realmente bolado é esse lance da Primeira Guerra Mundial, cara. Porque o pessoal é tão melindroso para mexer com certas coisas que eles acabam... É aquele negócio, é como você assistir o Capitão América e não vê nenhuma suástica, sabe?
É, aquilo aí foi algo que incomodou demais.
É um absurdo. Você assistir um filme inteiro passado na Segunda Guerra Mundial, sabe que o Capitão América tá lutando contra o Hitler, você não vê nenhuma suástica. Então eu não sei, como é que eles vão trabalhar a questão da guerra com a Mulher Maravilha? Vão transformar os alemães em vilões? Não vão, né, cara? Então, assim, a única coisa que realmente me incomodou. Agora eu achei o trailer bem, achei. A Gadot tá linda no filme inteiro. As várias formas em que ela aparece. Eu espero que seja um filme bom. Até porque, assim, tá todo mundo falando muito, mas, tipo assim, é um filme de super-heroína que vai abrir o caminho, né? Ou fechar as portas de vez. Então,
Não sabia, né? Quando eu assisti Batman vs Superman, eu não sabia que a Mulher Maravilha estaria no filme, né? Porque você chegou uma altura que eu parei de ver trailer, ver notícia, tudo, e eu não sabia. Cara, foi uma surpresa muito grande pra mim, cara. Eu acho que todo mundo concorda. A melhor coisa do filme do Batman vs Superman é a Mulher Maravilha, né?
Até porque surpreendeu, né, cara? Ninguém tava dando muito, né? Aliás, ninguém tava dando nada, né? Tá todo mundo criticando a escolha da atriz. Pra mim, ela foi super legal. Apareceu pouco, na medida certa.
E é esse que é o problema. Ela apareceu pouco e roubou a cena. É uma prova de como eles fizeram tudo errado. É um filme com Batman e com Super-Homem, onde você não gosta nem do Batman nem do Super-Homem.
Mas é como, mas eu nunca, como eu falei, né? Quando eu reassisti o filme com calma agora, com toda calma, é o Superman, ele surge e se perde, né? Ele já surge com aquela cara de mal... E já mata um cara logo de saída. Que, ele pegou aquele cara, atravessou três paredes com um cara. O cara morreu. Aí o Bruce Wayne começa bem, investigando aquele, né, o Batman que todo mundo reclama que nunca aparece. Aquele Batman investigativo, detetive, não sei o quê. Ele tá indo bem. Aí, só que quando ele coloca a roupa de Batman, ele sai, né? Metralhando as pessoas, atropelando os carros. Aí se perde. Quem se salva tá realmente, quem fica dentro do cânone do personagem é a Mulher Maravilha.
Galáxia. Sim, sinto muito, mas esse filme vai ser cara, acho que ele vai ser o mais legal de todos eles, assim. Porque o primeiro foi muito divertido. Foi um absurdo da diversão assistir esse filme, né? E eu acho que ele tem tudo pra ser igual, assim. É mais do mesmo, mas é aquele mais do mesmo que você quer continuar. Entendeu? Eu aposto muito nesse filme, assim.
É, eu acho que vai repetir a fórmula do anterior. Não vai falhar, vai ser engraçado. Embora todo mundo já conheça os personagens, então talvez ninguém espere mais nada de surpreendente ou novidade dele.
Mas o. E você, Groot, achou ruim também? Chato? Nossa, que porcaria.
Não. Ó. A fórmula de Guardiões da Galáxia já tá feita. Já temos a fórmula. O filme já tem sua identidade, já tem o seu caminho próprio para seguir. E não depende de filme nenhum para ter uma direção, tá? E o filme adicionou personagens que hoje você vê. O Baby Groot, por exemplo, porra, já é identificado, já é um personagem que você já sabe que vai estar lá, que vai ter carisma. Discordo um pouquinho do que o Anuco falou, porque... Não tem personagens conhecidos, tá? Do grande público. Você vai ter a Mantis. Você vai ter o Yondu que tá ali, que você viu no outro filme. Você vai ter outros personagens que, de repente, as pessoas não conhecem. Quem não é do nicho da Marvel, dos quadrinhos. E quem não conhece, porque não viu em produção nenhuma. Então, eu acho que vai ter muita novidade. Também a adição de atores de renome, que é o Kurt Russell. Temos o Stallone no filme, sabe? É, são nomes e são pessoas que agregam o filme. Faz um filme, sim, tem algo a mais. A fórmula já tá ali, vai ser mantida. Vai ser um filme divertido, porque a intenção do filme é essa. Você não tem intenção de ser sério, você não tem intenção de ter uma coisa muito elaborada, que é simplesmente entrar no cinema, se divertir com as tiradas, com o Han, com o Guardião da Galáxia. Quando tava vendo Star Wars, a fórmula é a mesma. O Han Solo é aquele cara falastrão, o Peter Quill é a mesma coisa. A fórmula tá aí. Vai ser um sucesso, a trilha sonora com certeza vai ser campeã de venda e vai ganhar prêmios pra caramba, e é isso. Vamos nos divertir com o Guardião da Galáxia agora, galera.
Você, JJ?
Cara, qual é o grande lance do Guardiões da Galáxia? É um monte de personagem desconhecido de todo mundo, cara. Não é só do grande público, não. A maioria do povo nerd, quem foi que leu Guardiões da Galáxia? Quem que acompanha? A liberdade do diretor pra reimaginar os personagens, fazer do jeito que ele quer, é muito grande. Então, aquele negócio. O primeiro filme, eu gostei muito do primeiro filme, apesar do final ter sido... Cara... Aquele final foi uma droga, mas ninguém pode falar mal de Guardiões da Galáxia, né? Não pode apontar nenhum defeito. O problema agora é, esse filme já vai fazer uma ligação com o próximo filme dos Vingadores?
Provavelmente, dizem que tem uma cena na Terra.
É, então eles já não vão ter a mesma liberdade que eles tiveram no primeiro filme. Eles vão, porque eles ali estão só. Eles estão separados, inclusive, do universo Marvel. Se eles vão começar a interagir, já começa a surgir algumas complicações.
JJ,
então, pode acontecer, né?
JJ, eu não sei como que isso vai ser feito quando eu li sobre isso. Mas, sinceramente, eu acho que ele deve fazer isso no final do filme, numa cena pós-crédito. Se acontecer isso, ou então perto do final, se acontecer isso, não compromete o filme.
Eu espero que não comprometa, eu só tô dizendo que já é uma coisa que já tira aquela liberdade do primeiro filme, né?
Cara,
já tem uma preocupação de que o Guardiões da Galáxia deve estar na segunda parte de Guerra Infinita, então vamos ver, né, o que é que acontece.
Eu não sei se vocês estão muito rancorosos porque é segunda-feira, mas tipo assim, faz parte do universo estendido, uma hora ou outra ia pingar pro universo da Marvel.
Seu, mas o que eu tô dizendo é isso, aquela liberdade do primeiro filme, que não tem absolutamente nada a ver com o resto do universo Marvel, pode estar começando a sumir. Então já há uma necessidade de adequar ao resto do universo, porque eles vão estar no filme dos Vingadores. Mas
essa liberdade nunca existiu. Isso daí é algo que você percebe pelo fato de que quem é que aparece no filme? Thanos. Thanos apareceu na cena pós-crédito do primeiro filme dos Vingadores. Todo mundo sabe que Thanos vai ser o final boss dessa porra toda. Aquilo ali nunca teve liberdade.
Cara, o Thanos só apareceu sentado numa cadeira voadora, cara.
Mas já é o suficiente pra dizer que uma hora ou outra aquele cara vai aparecer num filme com Capitão América e o Homem de Ferro.
O filme dos Vingadores, cara, ele só dá um sorriso.
Mas já é o suficiente.
Mas pois é, é só pra ter ligação, cara. É só pra falar assim, ó, quem é que tá mandando, quem tá por trás de tudo isso, entendeu?
Pois é, JJ. O
que impede, eu acho que foi muita liberdade no primeiro filme, cara.
É, o que impede, JJ, de repente fazer a mesma coisa no filme de Guardiões da Galáxia. Numa cena final, botar uma deixa ali. E isso não vai interferir em nada no filme todo. Vamos ver, vamos aguardar pra ver.
Vocês não acham que, pelo fato dos dois estarem em outras terras, em outro espaço, a primeira menção ali vai ser do Thor, talvez, com o Thor, sobre o Thor, sei lá.
Agora, com o Thor no espaço, é uma possibilidade muito real, sem falar que o Thor, no Vingadores 2, descobriu sobre as gemas do infinito. E, no primeiro Guardião das Galáxias, eles também descobriram sobre as gemas do infinito. Ou seja, uma hora, como eu tô falando pro JJ, uma hora todo mundo vai se encontrar. Essa liberdade, talvez no primeiro filme, tenha sido apenas porque era novidade. Ninguém sabia o que ia dar aquela mistura inusitada de personagens desconhecidos. Agora que eles são conhecidos e agora que todo mundo sabe que eles vão estar em Guerra Infinita, não tem como ter tanta liberdade assim. Agora vai ter que amarrar as pontas.
O Stallone vai ser o quê? Alguém já sabe?
Eu acho que ele vai ser um tal de Starhawk, um personagem desses antigos. Pouca gente conhece, mas se você der uma procurada na Wikipedia, você descobre.
Ah, eu tô vendo umas fotos aqui, a galera tá achando que ele vai ser um dos agentes da tropa alta. Vamos então agora para o mais delicado dos filmes. O mais delicado, o pote de vidro da Warner. Liga da Justiça.
Batman e seus amigos.
Exatamente, vai ser Batman e seus amigos. Eu vi o trailer, assim como os outros, e ele não me chamou tanta atenção quanto o Homem-Aranha, Mulher Maravilha e Guardiões da Galáxia. Eu achei bem morno, tá? Mas ele dá um upgrade ali, né? Do, ele é um upgrade do Batman vs Superman, que não mostrava muita coisa. Aliás, ele não mostra muita coisa, né? É, a gente sabe ali que eles vão se juntar e tudo mais, o Bruce Wayne chamando a galera e tal. E o Inchman sabe que vai ter o Superman, porque o Superman não pode faltar, né? Uma coisa que eu fiquei, uma notícia que eu ouvi e que eu fiquei decepcionado, e vou ficar decepcionado se isso for verdade, vai ser o Superman sendo o vilão do filme. Primeiro eu quero saber o que vocês acharam do trailer e depois dessa notícia do Superman.
É. Sabe quando você tem 10 anos de idade e a sua mãe te leva na casa de uma amiga dela que tem piscina? Tá aquele dia de sol, sim, lindo e maravilhoso, e você fala, é hoje que eu me esbaldo. E ela vira pra você e fala, não, semana passada você estava resfriado. Você não vai entrar na piscina? Esse trailer é isso. Porque ele te apresenta a Liga da Justiça, tem aquele plot de ter o Darkseid, a invasão de Apocalipse, mas você não vai entrar na piscina, porque não dá pra fazer um filme da Liga onde não tem um super-homem. É tipo assim, é um filme que não vai dar certo. Já começou errado por causa do final do outro filme, que é um filme que começa onde a Liga da Justiça se junta porque o super-homem morreu. Já tá errado nisso. E quanto a esse negócio dele ser o vilão, eu duvido. Duvido, ele vai aparecer tipo, oi gente, voltei, sou eu. Sou o cara com S no peito, o cara que voa, e vocês fizeram um clubinho legal, posso entrar? Vai ser assim.
Cara, eu concordo muito com o Lupo, assim. É, eu acho que ele vai ser exatamente isso, cara. Tipo, você vai todo empolgado pra assistir o filme, mas aquela parte que você tava empolgado pra ver não tem. Entendeu? É o não da sua mãe, assim. Não é, Groot?
Concordo também, gente. Vamos lá. Assisti o trailer. Primeiro que a gente já vem meio desgastado, né? De Batman vs Superman. A gente já vem meio desgastado, a gente já vem meio ressabiado. E a gente não sabe mais, sabe? Sabe? Eu não sei como que eles vão reverter a situação. Eu espero. Esse filme precisa muito ser bom. Minimamente aceitável. Mas eu já vejo uma coisa completamente estranha desde Batman vs Superman. Por quê? É, o Bruce Wayne, ele não protege a identidade secreta. Ele vai se apresentando pra todo mundo como Bruce Wayne, sabe? Vai botando o pau na mesa, eu sou Bruce Wayne mesmo, pica, eu sou o Batman. Entendeu? E era a coisa que ele mais protegia, a identidade secreta dele, sabe? Porque ele é sempre boladão, ele é ressabiado, ele é aquele cara que ele quer saber deixar de todo mundo e ninguém pode saber a dele. Então eu acho meio ilógico ele desse jeito. Segundo, a gente realmente já vem com esse peso, né? E eu espero muito, eu não sei se vai ser isso que vai acontecer no Discord de vocês, eu preciso muito que eles recuperem a imagem do Super-Homem, tá? Porque Batman vs Superman foi um recorte de um montão de coisas que a gente viu no cinema, nos quadrinhos e no jogo Injustice, sabe? Tem cenas que foram colocadas ali que a gente não entende por que estão ali. É tudo jogado na tela, no filme Batman vs Superman, e a gente não entende o contexto geral. Agora, no filme da Liga da Justiça, eu não queria que isso acontecesse, e eu queria que eles recuperassem o Superman, que ele voltasse a ser um herói de verdade, que isso se refletisse no filme dele. Porque foi como o Eluco falou, é Batman e seus camaradas, sabe? Tudo gira em torno do Batman. É ele que vai traçar o caminho dos outros personagens. Verdade. Batman tem que estar tomando conta dos filmes também, não tem jeito. Sabe? Isso vem dos quadrinhos, é o que vem demais mesmo. É, precisa ter Batman em algum lugar, precisa ter um título, Bruce Wayne precisa aparecer em algum lugar. E o trailer me passou essa desconfiança ainda, porque a gente tá ressentido de Batman vs Superman, tá ressentido do Snyder, e a gente precisa que esse filme seja bom, porque, gente, vamos ver a Liga da Justiça, sabe? Eu detestei esse Flash, eu achei ele cagado pra cacete, eu achei ele fraco, achei o uniforme ridículo, colado com Durepox, com fita crepe, com Durex.
Com umas cordas, achei, assim, né? Uns barbantes.
É muito ridículo ele, sabe? Eu quero que esse filme seja bom.
O Groot falou uma coisa que eu achei muito interessante. A gente precisa que esse filme seja bom.
É a luz.
O JJ, sua vez agora, chegou a sua hora.
Pô, a gente acabou de reclamar que o trailer do Homem-Aranha entrega o filme inteiro. ainda vai ter trailer. Tipo assim, a gente tá. Já. O trailer mostra o quê? O trailer só mostrou a Liga da Justiça sendo formada pelo Batman, né? Aí as cenas de ação. Cada um dos personagens teve seu momento. Agora, não apareceu o Darkseid, não apareceu o Superman. A gente não sabe nada da trama, praticamente. Então, é difícil até falar mal. Tipo assim, eu detestei o visual do Flash, mas achei bacana a forma como o poder dele é apresentado. Não entendo, continuo sem entender por que, que o Cyborg tá na equipe. Acho isso aí uma coisa sem sentido, é sem sentido nos quadrinhos. Corta. E continuo sem sentido. Isso é uma bobagem, cara. Tem tanto personagem pra você usar, você vai usar o Cyborg, ficar insistindo no Cyborg. O Cyborg, cara, até quem assiste a animação percebe que o Cyborg não era pra estar ali, cara. Não é porque ele é negro, não, cara. Porque o personagem, eu não sei, eu olho pra ele e vejo Novos Titãs. Pronto.
Mas JJ, volte no tempo 30 anos. Se você for ver o desenho do Super Amigos, onde aparece o Darkseid querendo casar com a Mulher Maravilha, tem o Cyborg.
Super Amigos, que é um desenho de merda, desenho de bosta.
Não dá pra falar que é um desenho de merda, desenho de bosta. Ele é
assim, cara. Olha, eu desafio qualquer um. Me mostre uma cena em que o Batman dá um soco em alguém em qualquer episódio de Super Amigos.
JJ colocou as cartas dele todas em modo de ataque, mano. Cara, hora do duelo.
Super Amigos. Eu respeito o saudosismo, cara, mas, porra, Super Amigos é um desenho de bosta, cara. Que isso? É ridículo. Então, pô, por que não tem um chefe Apache, cara?
Izutoshi.
Viu? Muito mais legal, cara. Muito mais legal do que o Cyborg. Mas eu acho que assim, o trailer, eu não gostei daquela imitação de traje do Coruja que o Batman tá usando. Não gostei da sensação que passou que o Batman vai resolver tudo, né?
Batman com pelado.
Cara, ele vai. Cara, ele vai usar um robô, cara. Né? Uma super mega armadura lá pra poder enfrentar as ameaças que são grandes demais pra ele.
Vai vender brinquedo pra caralho.
Quanto ao Superman, cara, eu não acredito. Ele não vai ser o vilão, não, cara. Isso aí é bobagem.
Ele já cara, foi o vilão em Menor
Espero não, hein?
Ele já tá. Cara, ele já tá tão queimado, cara. A sensação, né, que eu tenho. É que se não fosse a merda que o Henry Cavill fez de twittar no dia que foi no set, né? A gente nem ia saber, cara, que o Superman tá no filme, nem ficar essa expectativa, nem ficar esses boatos idiota que ficam rolando na internet. Enfim, se não tiver, cara, 3 ou 4 sequências de sonho, eu já tô satisfeito. Porque pra mim.
Câmera lenta, né?
Cara, o que mata Batman vs Superman quando começa a sequência de sonho, cara? Puta que pariu! Puta que pariu!
Aí, JJ, tu falou do chefe Apache, né? Agora, visualiza Super Gêmeos versão Snyder.
Não dá ideia.
Vai ser tipo forma de tsunami. Vou matar todo mundo afogado.
Não dá ideia, cara. Não dá ideia. Não, eu acho assim. É um trailer, né? Que realmente não mostra nada demais. Tá mostrando só o visual mesmo que os super-heróis vão ter. E, mais uma vez, né? Pra mim, o melhor do trailer é a Mulher Maravilha.
De novo, né?
Tô gostando muito como a atriz tá representando o papel. Tá ficando muito legal. Mais um. Passou uma sensação mais assim, mais do que Batman vs Superman, passou uma sensação de Esquadrão Suicida, cara. Que você assiste
cara,
todos
nem,
os trailers
e
não entende a trama.
Cara, tem o Calzão do Mar. Pista,
não tem nada.
Tipo, o Aquaman sendo o Logan da equipe foi meio que uma forçação de
massa, velho.
de aquele que surfava em golfinhos pro cara que é o massa velho da equipe foi um upgrade bem sinistro.
Mas vamos ser sinceros que é a única forma de ter o Aquaman no filme, né, cara? O Aquaman é o bicho morto do universo DC, cara.
Todo, não tinha nem que tá lá, né?
Todo mundo faz piada com Aquaman, cara. Você pode procurar qualquer série de comédia da televisão americana, sempre tem uma piada com o Aquaman, cara.
Cara, vocês se lembram daquelas revistas antigas do Super-Homem, aquela Jimmy Olsen, Superman Spawn, que tinha aquelas capas escrotas? Tem uma capa que ele coloca o Jimmy Olsen e o Aquaman no meio do oceano pra eles disputarem uma garrafa de água, tipo, quem beber a água não morrerá.
Credo. Isso aí tá me lembrando aquela série, essa série do Alan Davis, né? Que tava saindo com os desenhos do New Adams e tudo. Cara, eu comprei a primeira edição e tchau. Essas histórias aí, o Superman enfrenta o Batman pela caridade. Não dá não. Com lei todos os anos 80, não dá não.
Eu tô vendo aqui algumas fotos do filme e tal. E, cara, esse uniforme do Flash não... É uma tristeza, cara. Esse uniforme do Flash é uma tristeza, né? Bom.
Mas seguinte. Tem esperança, né, Dada? Que deve dar um upgrade aí, né? Afinal de contas, vai se juntar um bilionário aí na equipe e com certeza vai dar uma melhorada nesse uniforme aí.
Cara, o Tony Stark faria melhor.
O Cyborg parece alumínio amassado. Papel alumínio.
Porra, cara, o Cyborg.
Tá, tirando a Mulher Maravilha, que é o mesmo uniforme do Batman vs Super-Homem, parece que encomendaram que os uniformes da Sapu caíram. Tá muito carnaval do Rio de Janeiro.
Ah, mas a Mera tá maravilhosa.
Ele é o penúltimo trailer que saiu. Thor. Eu acho que todo mundo meio que sabia que o Hulk ia aparecer nesse filme, né? Agora, ele aparecer direto no trailer, cara. E da forma como apareceu, a gente já sabe que mais ou menos a história do filme. Que vai ser planeta Hulk com papéis invertidos, né?
Cara, eu achei esse trailer foda. Até o Jeff Goldblum fazendo o Game Master tava foda. Tipo, é um filme que vai ser galhofa. Assumiram o lado galhofa do personagem. Ele tem aquele colorido vibrante aparecendo as aventuras do Jack Kirby, que era desenhado inicialmente, aquele negócio de mistura de magia com ciência. E se aparecer o Bill Raio Beta nesse filme, vai ser o melhor filme de super-herói já feito.
Eu duvido que vai aparecer, viu, cara?
Se aparecer, não sei.
Não, pode ser que tenha uma menção ali, né? Eu acho mais fácil ter uma menção do Bill Raio Beta do que do Surfista Prateado, né?
Tipo, aparecer a caveira dele de novo.
Caveira dele? Como assim?
O Guardiões da Galáxia.
Ele tem Guardiões da Galáxia.
Explica esse negócio.
Aparece uma caveira que parece com o Bill Raio Beta, cara.
Ah, pode ser um membro da espécie dele, talvez não seja ele.
Mas acontece que ele não parece com a espécie dele, né?
Mano, ele é um Thor do espaço com cara de cavalo. Eu nem sei qual a espécie dele.
Mas ele só ficou com aquela cara
no,
depois.
No final, né? Lá no final, onde mostra a sala do... Como é que é o nome dele? Do Vinícius Del Toro, no filme, ele é o colecionador. Aparece lá, né, nos tanques, né, várias espécies, né? E ninguém me tira da cabeça que tem um cara lá, tá meio de costas, assim, e tem uma capa vermelha. Pra mim, aquele é o Bill Raio Beta, cara. Ninguém me tira da cabeça.
Pode ser o Warlock.
Eu acho que o Warlock, ele aparece agora nesse filme aqui, dos Guardiões das Galáxias. Ele tem que aparecer.
O problema não. Agora nós temos dois filmes da Marvel que tem ligações, um direta e outro indireta com os Vingadores, que vão ser espaciais. Porque o filme dos Guardiões é um filme totalmente no espaço, com uma ligação bem sutil com os Vingadores por causa do Thanos. Agora a gente tem um filme com um personagem que é mesmo dos Vingadores e que vai pro espaço. Dois, aliás. Que é o Thor e o Hulk. Tipo, agora é a hora de você escancarar todos os easter eggs e todas as aparições de personagens cósmicos possíveis no universo da Marvel.
Eu também acho. É a hora de colocar... É de finalizar a parada, assim, as sagas. Tá na hora de você começar a finalizar. Colocar os pontos nos is... É, quem tem que aparecer, aparece agora, porque depois não vai ter tempo pra isso, cara. Não como personagem relevante depois.
Agora, tipo assim, eu adorei o visual do filme, né? Do trailer. Porque não é só o colorido do Jack Kirby, né? Que tem todo aquele design que ele criou, né? Agora, a sensação que eu fiquei foi que se você tirar a ela daquele trailer, a ela, né? O que é que sobra de realmente legal? Porque... Aquele. Desculpa, mas, cara, o Thor não é galhofa, cara. O Thor dos quadrinhos não é galhofa. Não sei porque que ele ficou assim no cinema.
Porque chama atenção, cara.
Caralho,
JJ, porque tá o público. É isso que o público quer ver. Tá perdendo a alegria, cara.
Tá tirando toda a minha alegria de viver. JJ fala e eu começo a buchar, mano.
Olha.
Cara, o Thor é o maior guerreiro do universo Marvel, cara.
É um deus, porra.
Não precisa ser rancoroso igual vocês dois.
Não, cara, não tá legal, cara. Não tá legal. Tô na galhofa, cara. Por favor, tô na galhofa. Agora, a Hela, pra mim, é o destaque do trailer, né? Visualmente, a cena em que ela fala, pra mim, aquilo ali é o grande destaque do trailer. Tirou ela, sinceramente, achei um trailer bem borocochô. Não vi nada demais, não. Gostei do visual. O visual achei bacana. Agora o Thor no espaço, enfrentando aquele Hulk digital horroroso. Não, cara, não. Não.
Cara, o Thor é namoro, cara. Então,
tipo assim,
vai ter o Doutor Estranho,
legal,
cara. Olha que legal, vai ter o Doutor Estranho.
Todas as cenas que a Hela aparece, é legal, é bacana, tem aquele drama, tem aquele peso, tem tudo. Apesar de ser uma roubada de outra história, né? Mas.
Ok, tá valendo. Com o anel, é foda, né?
Agora, puta que pariu, cara. Quando o Hulk aparece, que o Thor dá aquele grito. Não, cara. Não. Desculpa aí, mas não. Que dali não é o Thor, nunca foi o Thor. E no terceiro filme vai continuar sem ser o Thor.
Eu tô falando, vocês precisam de Dadá.
O que acontece? Trailer, né? Criou um hype, foi legal o trailer, Thor colorido, Thor animado. O trailer é bacana, né? Leva o Thor para um outro lugar diferente, para o espaço, que ele estava muito ali preso na Terra. Agora uma coisa, para mim, esse filme do Thor, como está sendo feito, é uma tentativa de... É uma das últimas tentativas de dar destaque para dois personagens que não deram muito certo com o filme solo. O Thor foi insistência da Marvel. Porque, pô, sinceramente, foram filmes horríveis. Tanto o primeiro quanto o segundo não foram filmes horríveis. O Hulk nem se fala, nem filme solo teve, assim, de destaque. Então, pra mim, esse filme
teve
é
dois.
Mas, sabe? E ele não tem tido destaque, né, nos últimos filmes. Então, pra mim, esse filme é a tentativa de juntar dois personagens pra tentar fazer uma coisa legal. Porque, gente, até o Loki tem mais. O Loki é mais reconhecido, tem mais carisma. E dá mais certo do que esses dois personagens juntos, cara. Tô falando mentira?
Mas é, acho que o ator pesou ali, hein?
Não, cara, fisicamente ele parece o Thor. Se você tirar essa barba dele, porque o Thor nunca foi de ter barba. Ele sempre foi ter a cara lisinha, né? Ele parece fisicamente, olha, grande, é louro, caceta 4, mas é aquilo. Foi um trailer bacana, eu acho que estão fazendo homenagem a algumas coisas que estão ali, pegaram mais coisas ali. Pode dar certo pela galhofa, como estão dizendo aqui, concordo com o JJ, o Thor não é um galhofa, né? O Thor é um deus, pô. Ele tem um, ele é um deus, cara. Não é um qualquer um, não é um personagem comum, né? Nós vamos ter muitos destaques nesse filme. Eu acho que o Thor não vai ser o destaque desse filme.
Caralho,
talvez até o Hulk seja destaque desse filme. Acho que o Thor não vai ser destaque do próprio filme.
O Doutor Estranho vai estar no filme, né? Então, pode ser que roube uma das cenas também, né? Eu não sei a quantidade de cenas que ele vai estar, mas enfim.
Né? Cara, até o Game Master vai roubar a cena, cara. Esse Thor aí talvez seja o pior personagem da Marvel no cinema.
Não acho.
Talvez não, cara. Com certeza é o pior personagem da Marvel no cinema.
Já pensaram que vão inaugurar talvez um novo formato de filmes da Marvel que ainda não foi feito? Os Teen Ups. Aquelas revistas que sempre colocavam dois heróis diferentes pra fazer alguma coisa. Quem sabe esse filme vai fazer essa nova fórmula? Não só esse filme. Homem-Aranha também é um Teen Up. Porque você tem o Homem-Aranha e o Homem de Ferro. Depois você tem o Thor e o Hulk. De repente...
Então, mole de raciocínio, isso leva a gente, isso leva público, né, cara? Você vê dois heróis, três heróis, né? E isso leva público, cara, é uma boa, tá? JJ?
É, cara, se foi isso aí, bicho, então escolheram mal pra caramba, viu, bicho? Porque o Thor, cara, o Thor do cinema, que vem o reboot do cinema, cara, porque puta que pariu. É o pior personagem da Marvel.
O Thor não vai ter reboot, não, cara. O Thor não vai ter reboot. Não, o pior personagem da Marvel não. Tem Blade ainda.
O Blade nem teve filme da Marvel, cara. Eu tô falando do universo Marvel da editora.
Ué. É Marvel. Blade é da Marvel. É
Lionsgate, eu acho.
Sei lá. Não sei.
E outro estúdio.
Foi horrível. Bom, vamos falar do último trailer, então, que a gente viu. A cereja do bolo. E é o que, pra mim, é o que menos mostra alguma coisa, assim, né? É, mas é o primeiro trailer. Provavelmente vai ter um segundo trailer, que normalmente é o que mostra mais coisa, né? Star Wars, né? O Último Jedi. A gente viu no último filme, que segue não no último filme, né, mas o último filme que segue a cronologia, que a Rey encontrou o Luke, né, e a gente imagina mais ou menos, então, que ele vai dar um treinamento pra ela, etc e tal. O que mais a gente sabe sobre esse filme? Interrogação.
Nada.
Não sabe nada, né, cara? A gente sabe que a Rey encontrou ele, mas a gente não sabe no que vai dar, né? Acho que é o que a gente menos sabe.
Tipo, a única coisa que eu sei que é que talvez eu não vá gostar. Por quê? Porque o Mark Hamill deu uma declaração dizendo que ele não concordava com os rumos que levaram pro personagem dele. E você para e pensa, o cara é o Luke Skywalker há quase 30 anos. Então ele sempre esperou uma hora ou outra voltar pro personagem que de certa forma deu a ele um estrelato. Para ele chegar e vir a público e falar, não gostei do que está sendo feito com o personagem, só estou fazendo o meu trabalho de cabeça baixa porque eles mandam e obedeço, é porque alguém escreveu algo que talvez dê merda.
Ele vai morrer, só isso.
Não,
pronto.
Ele morrer, tudo bem. O Luke morrer, de certa forma, já que esse filme é quase que um reboot ou um remake do filme antigo, tem essa tradição. Tipo, no Ameaça Fantasma, o Qui-Gon morreu para dar lugar ao Obi-Wan como mestre e o Anakin como discípulo. No A Nova Esperança, o Obi-Wan morreu para dar ao Luke a inspiração dele lutar e encontrar o segredo dos Jedi e descobrir a origem dele. E nesse último filme, o Han Solo morreu para dar espaço para nova geração de heróis. Tudo bem, o Luke morrer nesse último Jedi, ok. O problema é como ele vai morrer. Porque pelo que o Mark Hamill falou, tipo, fizeram algo tipo, não, não é esse personagem. O Luke jamais faria isso. O Luke jamais agiria assim. Tipo, cara, que merda foi essa que você escreveu? As declarações dele foram com essa entonação de não gostei do que foi feito, mas como aqui eu só obedeço, vamos nessa.
Eu, pra mim, ele só tá achando ruim porque ele não vai mais aparecer. E o personagem vai morrer.
Cara, mas sei lá, né? Receber milhões e milhões de dólares pra, em um filme contracenar em 5 cenas, não era pra você ficar triste.
Exatamente. Groot.
Recentemente, eu tô fazendo com a minha namorada maratona Star Wars. Eu vi o último capítulo, que faz parte da trilogia, que faz parte da história, né? Cara, eu achei que ali eles iniciaram os desfechos de personagens que não vão poder mais estar lá por idade, por isso, por aquilo. Tivemos Han Solo, que morreu. Eu acreditaria que no próximo filme seria a Leia a morrer. Eu acreditaria nisso. E depois, talvez, num terceiro, fechando uma trilogia, o Luke, que seriam os 3 personagens, ó. Han Solo morreu num, Leia no outro e o Luke no outro. Sobre esse lance que vocês falaram aí do Mark Hamill ter ficado satisfeito com o que estão planejando pro personagem, pô, cara, deve estar rolando uma sacanagem, não sei o que está rolando com a parada, porque é o seguinte, ele poderia muito bem ser aproveitado como? O que aconteceu com o mestre Skywalker quando ele morreu? O cara virou fantasminha pro fit dele, ficou acompanhando ele um templão, cara. Ele poderia ser a mesma coisa pra Rey, não poderia? Ele poderia ser aquele mestre que estaria ali, ó, se juntou à força, se juntou a se transformar em um guia pra ela, como foi o Ben Kenobi pra ele. Então, sabe?
Cara, assim, mas a gente acha, a gente tá falando aqui, a gente não sabe se ele vai morrer. Ele pode virar pro lado negro da força.
Eu tô cagando regra, porque justamente dizem que a última Jedi, ela vai ter uma abordagem diferente. Ela vai querer unificar o lado, ela vai abordar uma área cinza entre a luz e a escuridão, sabe? Eles estão tentando dar um outro caminho pra isso, mas eu acho que poderia, pelo que ele falou, o Hammer falou, né? Eu acho que eles poderiam usar ele na melhor maneira, porque ele é um personagem muito forte. Star Wars sempre se tratou dele e sempre se tratou Darth Vader. Então, tipo assim, limar ele com o cara vivo ainda, ele tá velho, no papel dele ele é velho mesmo, não tem porquê, sabe? É o que vocês falaram, é o que a gente menos sabe, é o que a gente pode mais cagar a regra, verdade seja dita, e não sei o que vai acontecer. É uma franquia muito valiosa, que tem muitos fãs, está no coração de muita gente no mundo todo. Vai dar dinheiro de qualquer maneira, que sempre dá dinheiro, mas eles precisam cuidar com carinho disso. Prova é que o filme do universo expandido é tão bom quanto esse daí. Pra mim, até melhor, me desculpe dizer.
Rogue One é muito melhor do que o episódio 7, chupa.
Pronto, é isso aí.
JJ?
Cara, com todo respeito, discordo do Dadá. Eu não acho que é porque ele vai sair da franquia que ele tá chateado, não. Eu acho que o que tá acontecendo com o Mark Hamill é que ele tá vendo o que a gente começou a ver em episódio 7. Que, aliás, eu desconsidero isso como episódio 7. Cara, eles estão pegando os 6 filmes originais e estão cagando em cima de tudo. Estão desmoralizando os personagens, estão desmoralizando a história, desmoralizando a mitologia. Sinceramente, cara, tá uma porcaria. E os caminhos que eles parecem que vão continuar tomando é porque, cara, é aquele negócio. É um reboot sem ser reboot. Só que pra fazer um reboot sem ser reboot, o que é que você fez? Tipo, quem assistiu o episódio 6, chega no final do episódio 6, vê toda aquela festa, toda aquela alegria, aí você descobre que 30 anos depois, continua lá o Império? Você que achava que o Imperador era o maior poder, o maior vilão da galáxia, não sei o que, do universo, do Darth Vader, então você descobriu que eles não eram nada. Tipo assim, eles morreram e um outro cara lá qualquer tomou o lugar deles e pronto? Ficou por isso mesmo? Que os Sith não eram tudo aquilo que a gente pensava que eles eram? e que os Jedi, que a gente pensou que o Luke vinha restabelecer a Ordem Jedi e tudo, e nada. Virou um ermitão escondido num planeta deserto, igual o Yoda. Ah, cara, sinceramente, bicho, são filmes visualmente muito bonitos, mas aquilo dali não é Star Wars, não, cara. Desculpa aí.
Eu acho que o JJ não tá muito errado, não, viu, cara? É pegar o que foi feito e claro, né, começar tudo de novo, mas jogar tudo que foi feito fora, assim.
É receita de bolo, gente. Tipo, tem bolo de chocolate, tem bolo de milho, tem bolo de qualquer outra coisa. Você só muda um ingrediente e é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que agora é pra uma geração diferente. Porque, tipo assim, agora é um filme que aborda um público que tem outras tendências. Só que como é uma franquia milionária, como o Groot falou, uma franquia rica, você não pode ignorar quem tá dando dinheiro pra esse pessoal há 30 anos. Então, ó, vamos colocar aqui alguém de preto com sabre vermelho. Vamos colocar um bando de gente com roupinha branca tirando a esma e errando tudo. E a gente coloca outras pessoas. A gente coloca o cara lá com ar de aventureiro. A gente coloca o outro que não sabe de nada, mas vai aprender tudo e vai virar o fodão da história. E coloca o alívio cômico. Acabou. É a mesma coisa de antes, só que com roupagens diferentes. Continua sendo Star Wars, só que não é o nosso Star Wars.
Cara, mesma coisa de não é o nosso Superman.
Pois
não é. Não é o nosso Batman, não é a nossa liga.
Cara, não sei não. Você tá. Pra fazer o outro bolo, você jogou o primeiro bolo fora.
Não, você não. Porque jogou o primeiro bolo fora, só que você mudou.
Jogou, cara.
JJ, se você quiser, você pode pegar aquele DVD velho, colocar no seu DVD player e rever a trilogia clássica. E vai ser do mesmo jeito de antes. Você vai gostar, vai achar incrível e fantástica. Agora,
isso
não é pra você. Se você quiser, você vai ter que se adaptar. Se não,
para mim, não tem episódio 7.
Então, outros, você não é o público.
Talvez uma reimaginação, vamos dizer assim.
Não,
o cara tá reimaginando Star Wars, mas não é uma sequência.
É uma continuação que tem como meta renovar o público-alvo. Porque da mesma forma que os atores antigos estão velhos demais e estão morrendo, os fãs antigos estão velhos demais e estão morrendo. E não tem mais essa de meu filho vai crescer vendo Darth Vader. De repente, pro moleque de 10 anos de idade, o Darth Vader, porra, esse cara é uma bucha. Agora, aquela cena do Kylo Ren parando um blaster em pleno ar, aquilo foi totalmente Dragon Ball Z. Pra molecada de hoje foi, caralho, puta que pariu, que foda.
Cara, é foda, massa velho.
Então,
agora eu aproveito. Vocês acreditam mesmo que não vai ter Darth Vader?
Eu acredito que o Kylo Ren vai ser o próximo Darth Vader. Tá se tornando. Ele matou o pai e vai fazer alguma outra coisa pior ainda nesse filme, talvez até ele seja ele quem mate o Luke, pra se tornar o vilão foda que todo mundo quer amar barra odiar.
Eu acho que
o pior boato de todos, que a garotinha lá é o Anakin.
Eu acho que o caminho que ele aparecer é no universo expandido, que ele pode aparecer lá porque ele corre fora daquele tempo dali. Então ali ele pode aparecer bem. E no filme novo, na franquia nova, a gente precisa, na retomada da franquia, eles precisavam escolher uma direção. Podem não ter sido felizes na direção que escolheram, mas foi a direção que tomaram. O universo precisa ser renovado. O filho do Han Solo é um Darth Vader genérico, sabe? Totalmente sem sal. O artista é estranho, sabe? Um personagem que não tem emoção, não te passa nada, não tem o mesmo carinho, e até covarde a gente comparar com os outros personagens, né, das trilogias, porque, pô, os personagens, eles são muito sem sal, e hoje em dia tá todo mundo assim, muito genérico, e a receita tá ali, o Nuno falou, é o herói poderoso, massa velha pro moleque falar, caralho, velho, o cara parou, padrão, caralho, vai parar o cara, pariu, e é isso, cara, é isso que o moleque cara quer ver, caraca, velho, o cara parou, é isso, a gente não vai ver aqueles combates elegantes de sabres de luz mais, que era uma, sabe? E não houve tempo para desenvolver, realmente, não houve tempo para desenvolver esses vilões, essa tal de nova primeira ordem. Porque você vê aquele cara lá grandão lá, fodão, lá tu não sabe qual é do cara, de onde que ele veio, não explicam nada legal, não tem um histórico por trás de todos esses filmes que nós acompanhamos no Star Wars. Não tem essa riqueza que teve, né? Eu acho que isso aí vai ser um problema que eles vão ter que lidar. Volto a dizer, eu acho que eles tiveram que escolher uma direção, entendeu? Tiveram que escolher uma direção. Pode não ter sido a direção mais feliz, né? Pra nós, pra alguns, mas eles precisaram escolher. E vamos ver o que vai rolar daqui pra frente.
Me contaminei com o ódio de vocês. Vamos começar. Nova Esperança. Aquele filme é uma bosta. Um monte de efeito esquisito, um monte de corte esquisito. E o Darth Vader é um merda. Você só começa a gostar dele no Império Contra-Ataque. Império Contra-Ataque. Império Contra-Ataque só fica bom no final, porque o filme todo é um saco. O Luke Skywalker falando com aquele Muppet Baby lá, tentando descobrir o que é a Força. E a primeira vez que você vê alguma coisa da Força é quando Yoda levanta a porra do X-Wing. E acabou. O filme só tem isso de uso da Força. E do depois Darth Vader atacando ar-condicionado na cara do Luke. E o Império... E o Retorno do Jedi. Retorno do Jedi seria um filme foda pra caralho se não tivessem colocado o Ewoks. Então, tirando o fator emocional à parte, a trilogia clássica também não é essa obra toda de arte, não.
Ok, Onduka, eu não estou falando que a trilogia clássica nem a trilogia nova são obras de arte. Só que elas são uma história que tem começo, meio e fim, e elas têm um sentido e têm uma mitologia. E esses novos filmes não seguem nada disso, cara.
Cara, mas é uma trilogia que a gente só vê
um. É como esse negócio, o vilão grandão que apareceu. A gente sabe o que dele. A gente sabe que se formos usar a lógica, ele não pode ser um Sith.
JJ, início, meio e fim, como você falou, a gente viu o início e o teaser do meio. A gente não sabe nem como vai ser o meio. Vocês
estão me ouvindo?
Como assim? Sim, não entendi o que você quis dizer com isso.
Só pode haver dois. Já existiam dois e eles morreram juntos. Darth Vader e o Imperador. Então aquele cara não pode ser um Sith.
Por que não?
Mas por que não pode ter mais de um? É tudo não pode ter dois, três?
Tá na mitologia de Star Wars que só existem dois. Um mestre e um aprendiz.
Na verdade, como é que eu vou explicar isso? Quando os Sith se reconheceram como Sith, eles eram vários. Eles eram... Eles eram, como fala, eles eram, eu não vou dizer um exército, mas eles eram um grupo de Siths, cara.
Eles eram milhares. Exatamente.
Isso. É,
ok. Justamente pelo problema da convivência entre eles, ficou estabelecido depois que só existiriam dois. Um mestre e um aprendiz, sempre.
Mas isso não impede que...
Sempre com a tendência de que o aprendiz elimine o mestre e tome um novo aprendiz.
O podcast não é sobre mitologia de Star Wars, então...
Bom, eu não cheguei nessa parte do livro do Sith. Alguém quer falar mais sobre o filme, sobre o trailer? Que não dá pra falar muita coisa, porque a gente não viu muita coisa no trailer,
isso,
né?
É isso que eu tô tentando falar, é início, meio e fim, como o JJ falou, a gente só viu o início e um teaser do início, então, do meio. Então, não dá pra falar que tá errado. A única coisa que eu posso dizer é a opinião externa, não do filme, do ator do filme. Eu acho que a reação do Mark Hamill é um indicativo de que talvez alguém faça algo que vai desagradar muitos fãs nesse próximo filme. Vamos ver o que vai acontecer. A única coisa que eu realmente não gostei desse teaser, desse trailer, é o fato de que eles não mostraram muito do que está acontecendo com um dos personagens que eu acho que é um dos principais da história, que seria basicamente o Kylo Ren. Seria bom mostrar o vilão, como ele tá fazendo ou como ele tá evoluindo. Porque no primeiro trilogia todo mundo ficava, caralho, o Vader chegou. Quando o Vader chegava, o cu fechava. Nesse não.
É só mais um cara, né?
É um cara de preto, é só mais um cara de preto com sabre vermelho.
É. E quando ele tira a máscara, ninguém fica com medo.
Quando tira a máscara, parece o Dumbo, porra.
Não, quando ele tira a máscara, a gente fica assim, não, bota a máscara, por favor, bota.
É, pode crer, bem isso mesmo. Pra gente finalizar, eu quero que vocês comentem pra mim um trailer que nós não falamos, mas é o que vocês querem assistir ainda esse ano.
Não.
Só o Alien, né, cara? O Covenant, né?
Foge do herói, né? Mas...
Ah, mas... Eu acho que o herói a gente já passou por tudo, né? Que tinha, a não ser
tem
que
um filme
do filme russo,
tem um
né?
Tem filme que... Exatamente, já falei disso agora, o filme russo, né? Como é que chama? Os Guardiões, né? Porra, que nome também. É, que vai estreia em agosto, né? É, mas, assim, é um filme que a gente não sabe nada, né? A gente não sabe de nada. A gente viu o trailer, parece ser massa velho pra caralho, mas é só o que a gente sabe, né? É, a gente sabe que é na Guerra Fria, né? E uma organização lá, parece que chama Patriot, cria um time lá de heróis pra defender a União Soviética.
E Vingadores.
E eu acho que não deu muito certo, né?
É o Quarteto Fantástico, né, cara?
O Quarteto Fantástico, é. Mas, assim, eu acho que vai ser... É só mais um filme, sabe? Acho que não serve pra gente assistir no cinema, pra gastar dinheiro pra assistir no cinema. Ele vai sair antes em torrent, sei lá.
Eu tô curioso depois... pra ver Valerian.
O que é Valerian?
Valerian é um filme que vai estrear agora, em julho, do Luc Besson. É baseado numa história em quadrinhos do mesmo nome. Quer dizer, até mudou, que o nome é Valerian e Laureline. E seria basicamente uma mistura de Star Trek com James Bond. Eles são dois agentes do tempo e do espaço que tentam proteger o que sobrou da humanidade no futuro. Então é um filme que é, assim, é uma história em quadrinhos que foi feita em 1967. E ainda é publicada até hoje. E serviu de referência para muita coisa, até mesmo para Star Wars. Vai ser um filme bem psicodélico.
E a Torre Negra, ninguém tá nem aí?
Nem vi essa porra. Quanto mais ver.
A Torre Negra tem o Transformers também. Ninguém tá nem aí, né?
Cara, eu tô com muito mais. Se for por isso, cara, eu tô com muito mais vontade de assistir o Planeta dos Macacos, cara.
Planeta dos Macacos, é, cara.
Porra. Eu acho que esse filme vai ser foda, cara.
E a Torre também tô curioso pra ver.
Power Rangers.
Já é o Eunuco. É o Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, né?
É, porque é um dos vários álbuns. Tem 20 álbuns. Eu já li os 19 deles. Então, é interessante, cara. É muito interessante. Mas é o tipo de coisa que provavelmente o Luc Besson vai pegar uma parte de uma história X, de uma história Y, e vai fazer algo que tem pouca verossimilhança com os quadrinhos. Mas visualmente falando, ele parece que acertou. Então vamos conferir.
Esse podcast deixou muito claro o que a gente acha dos trailers e dos filmes que virão por aí, né? Você pode deixar sua opinião também aqui nos comentários aqui embaixo ou mandando um e-mail pra gente pro obailosenxutos@gmail.com ou então no nosso facebook.com/bailosenxutos. Considerações finais? Alguém?
Bom, vamos ver qual desses filmes vai decepcionar menos, né? Porque hoje em dia tem que ser por isso.
Verdade.
Tomara que a gente consiga gostar de Liga da Justiça, né?
Isso aí. No fundo, a gente só tá pedindo a Deus pra que a gente esteja errado e que os filmes sejam legais.
É, sim.
Sim, por mais que a gente às vezes fale assim, ah, eu sou Marvel, eu sou licenciado, a gente quer ir pro cinema, quer ver um filme legal, quer se divertir, sabe? A gente quer, a gente não deseja mal pra nenhum desses filmes aí, não.
Eu não.
Se vier um chupa descer, sabe? É mera ocasião assim. Não é nada demais, tá?
Eu não tenho essa visão romântica de fazer, não. Eu quero ver o filme bom. Se o filme for ruim, foda-se quem fez.
Isso, olha o ótimo.
Eu espero que eles sejam bons. Eu torço para que eles sejam bons. Eu não acredito que eles serão bons, mas vamos lá, né? Ter esperança. Menos pelo episódio 8, que esse aí já tá condenado. Mas o resto, vamos lá.
E não se esqueçam da desculpa, né? De que, até a versão do diretor, tive que cortar cenas, que o filme poderia ser muito melhor. Sabe como é que é, né? Rola. Estamos virando uma coisa, gravando no almoço, gravando na segunda-feira, olha.
Não se esqueçam de
Não deixe de baixar a versão do diretor desse podcast.
Não se esqueçam também de entrar no nosso site, clicar lá nos banners da ala e também entrar no site do nosso editor, né, o Lucas, que se voluntariou, nós não sequestramos a família dele.
O Lucas que vale, não se esqueça. Que...
Não é o Luke
mesmo.
Veio
até nós. Tipo, ele da Sociedade Pop, cliquem no banner lá também no site do blog dele.
Nosso parceiro.
Parceirão. É isso aí, galera. Encerramos e chega, porra.
Valeu, galera.
Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência de vocês, por ouvirem nosso podcast. Muito obrigado e até a próxima.
Olha o mercado de poder.
É da galáxia, Dadai. É uma galáxia só.
Eu falei das galáxias?
Uhum.
Depois quer reclamar do meu Star Wars.
Não, é que eu sou um cara que pensa de muitas formas.